Muito boa tarde a todos e a todas, tantos quantos presentes e os que nos estão a acompanhar via web. Vamos à segunda parte da nossa reunião, feita a primeira parte com a auscultação, com a audição que acabou há pouco. E, pronto, os pontos são aqueles que estão já há muito tempo agendados e anunciados e foram dado conhecimento a todos. Não creio que reste qualquer dúvida sobre isso. Podemos fazer o cumprimento daquilo que está estabelecido e começo exatamente pelo primeiro ponto, que é a aprovação, ou não, das atas número 64 e 65. Alguém tem alguma observação a fazer a alguma destas atas? Não creio que seja o caso, por isso passo à votação. Ata número 64, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade. Digo mesmo para a ata 65, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto 2, iniciativas legislativas. E aqui queria fazer uma consideração e pôr à consideração da Comissão. Temos 5 projetos de lei que versam o mesmo tema, ou seja, a mesma matéria, ou matérias muito semelhantes. Acontece que estes projetos de lei estão agendados para discussão em plenário no próximo dia 8 de abril. Significa que os pareceres teriam que ser entregues até à próxima reunião, 5 de abril, que se nos tenha 5. Na semana de 5 de abril, que será a próxima reunião, será na primeira semana de abril, naturalmente.
Certo, mas tem que ser.
Pois, claro, para ser distribuídos, portanto, até 5. E acontece que temos aqui uma proposta a fazer aos diferentes grupos parlamentares, que é, como os projetos têm afinidade, poderíamos fazer entrega de um único relatório, ou seja, ser só nomeado um relator que faria este trabalho dos 5 projetos que estão aqui em discussão. Começando a fazer a filtragem de quem é possível fazer ou não essa tarefa, portanto, ser o relator, o único partido, o único não, não é o único, não é o único, de maneira alguma, mas o partido que estaria aqui, de certa forma, atendido a que, na correspondência daquilo que é a lógica que tem aqui, que é montada da representatividade, digo eu, o único partido que não tem projeto e que entra nesta atribuição destes relatórios é o Partido Socialista. Pergunto ao Partido Socialista se vê com alguma viabilidade, com alguma possibilidade, isto que eu estou a acabar de dizer, ou seja, fazer a redação, o relatório, melhor dizendo, destes 5 projetos em simultâneo. Se isso for possível, e se o Partido Socialista tiver alguém em mente que queira fazer esta atribuição, muito bem, se não, vemos de outra forma, porque é evidente que os projetos podem subir a plenário ou ir a plenário sem ter o parecer, não é? Portanto, não é impeditivo. E nós só estamos a forçar assim, ou seja, a colocar a situação nestes termos, exatamente porque é a única possibilidade de irem todos, serem todos feitos e elaborados a tempo de poder ser discutidos e debatidos no dia 8 de abril em plenário, tal qual como está agendado. Portanto, isto, como viram, com alguma dificuldade da minha parte em apresentar a solução, porque percebo a dificuldade que possa estar criada, mas pergunto precisamente ao Sr. Deputado Nuno Fazenda o que tem a dizer sobre esta proposta mais ou menos decente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, na verdade, este é um tema relevante e eu acho que pode haver aqui ganhos de otimização, isto é, termos, como temos diferentes diplomas, de haver apenas uma única pessoa ou um único grupo parlamentar. Neste caso aqui, pelo juiz, se calha ao grupo parlamentar do PS e isto acaba por ter uma carga de trabalho acrescida, mas e sobretudo o que nos preocupa é a questão do prazo. Pelo que percebi é até dia 5. Mas sim, da nossa parte asseguraremos esse parecer, contando também com o contributo que possa haver da parte dos serviços para podermos apresentar nos termos daquilo que é o habitual também. Não é? Por isso, da nossa parte, sim. Quanto ao nome, eu preferia dizer amanhã.
Obviamente, obviamente, perfeitamente compreensível. Em primeiro lugar, agradecer essa disponibilidade, naturalmente. Percebo que é uma tarefa árdua, porque são 5 projetos. Eu só falei em relação ao Partido Socialista, porque dos 5 projetos que estão aqui apresentados, o Partido Socialista é um dos grupos parlamentares que não tem o projeto. E estaria, na distribuição que nós fizemos, sendo cada um distribuído a um grupo parlamentar diferente, e nomeadamente também à senhora deputada não inscrita, o Partido Socialista também aparece aqui nessa distribuição. Por isso é que eu foquei particularmente o Partido Socialista. O dia 5 é na segunda-feira. Poderemos passar para a terça-feira, dia 6. Portanto, teremos, se calhar, a reunião no dia 7. Agendámos a reunião para o dia 7, por exemplo. Tentámos agendar a reunião para o dia 7 e a entrega poderá ser até o dia 6 para depois ser distribuído. Portanto, permitirá. Depois logo vemos como é que fazemos estes arranjos. É 7, mas vamos ter que arranjar uma forma de fazer a reunião ordinária. Não sei, se não for num dia ou noutro, mas se for possível no dia 7 encaixarem numa hora qualquer, permitiria com certeza fazer a entrega até o dia 6, o que não é suficiente neste caso, porque na verdade o prazo é muito apertado. Mas obviamente, em nome da Comissão e como Presidente da Comissão, agradeço essa disponibilidade manifestada pelo Sr. Deputado Nuno Fazenda e corresponde àquilo que é a pretensão da Comissão, fazer com que os projetos vão para plenário com os parceiros já aprovados e devidamente elaborados. Muito obrigado. Faz favor.
Sr. Presidente, só uma dúvida relativamente a este processo. Sr. Presidente, disse que são cinco projetos, de facto são. Entrou agora o do PEV, que não estava neste grupo, não é? Entrou na última atualização da Ordem de Trabalhos. Sendo certo que mencionou que todo este processo tinha por base o agendamento para plenário no dia 8 destes projetos. Ora, da última vez que eu vi, apenas o projeto do PAN e o projeto do PSD estariam em plenário. Sendo estes projetos de lei, o que está definido nas normas do Parlamento pelo PAR é que quando são agendados para plenário projetos de lei, os outros partidos têm até à sexta-feira da semana da Conferência de Líderes para agendar e arrastar para esse plenário. Ora, foi isso que aconteceu. Houve uma petição. Essa petição foi discutida numa determinada semana, uma terça-feira, se não estou em erro, e fomos todos um bocadinho surpreendidos porque ainda não havia relatório. Aliás, o relatório dessa petição vai ser discutido nesta Ordem de Trabalhos, hoje, e o PAN, na quarta-feira, submeteu o projeto ao fim do dia e na quinta-feira agendou-o para plenário na Conferência de Líderes de quinta-feira de manhã. Se não estou em erro, acho que... Não, de quarta-feira de manhã. Portanto, meteu na terça e na quarta-feira de manhã na Conferência de Líderes agendou. O que deu ao PSD, eu tenho isto de cabeça, porque isto deu ao PSD 48 horas para poder arrastar, precisamente para ter essa possibilidade de ir a plenário, senão o PAN ia sozinho a plenário. E, portanto, nós garantimos isso. Aliás, depois disso já metemos um texto de substituição, precisamente para suprir eventuais ajustes que eram necessários, dada a urgência para cumprir este requisito dos 48 horas, e depois, efetivamente, na semana seguinte, o Sr. Deputado Joaquim Catar Moreira, depois o Bloco de Esquerda, e agora, então, o PEV também tem. A minha questão é, eles estão, de facto, agendados para plenário ou não estão? E se estão agendados para plenário, o que é que se passou para poderem estar agendados para plenário, dado que não é essa a norma?
Muito bem. A informação, muito obrigado, Sr. Deputado, a informação que lhe tenho a dar, dando demos conhecimento, não sabemos exatamente. Portanto, foi-nos... Sim. Não, mas sabemos que estão agendados para o plenário. Então, vamos ouvir os esclarecimentos. Vamos ouvir os esclarecimentos. Tinha feito antes, ao Sr. Deputado Nelson Peralta, antes tinha pedido a palavra ao Sr. Deputado Joacino Catar Moreira. Faça o favor.
Sim. Eu, efetivamente, submeti a minha iniciativa legislativa 48 horas depois de ter recebido a súmula da conferência, onde, como eu não estou ali, estou totalmente dependente de que me enviem isto para eu ter a hipótese ou não de efetuar algum arrastamento. Deveriam me enviar isto imediatamente, mas normalmente só me enviam uma semana mais tarde, numa altura em que já não é muito fácil eu efetuar os arrastamentos. Como me enviaram isto só uma semana mais tarde, eu em 48 horas submeti e vou armar uma escandaleira se acharem que o meu projeto não vai ser analisado aí, então que me enviassem isso antes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nelson Peralta, faça o favor.
Eu pelas funções que tenho na mesa, tive na reunião da Conferência de Líderes que agendou este projeto de lei, no caso do PAN, e ficou estabelecido que iria ser estabelecido qual é que era o prazo para a entrega de projetos de resolução para arrastamento. E não foi discutido, não foi debatido ali, mas depois o chefe de gabinete do Bloco de Esquerda informou-nos que o prazo era até quinta-feira, não dessa semana, mas seguinte, e o Bloco de Esquerda até tinha o projeto já feito e só entregou na semana seguinte, precisamente por estarmos a contar com esse prazo, sexta-feira. Não sei porque é que foi debatido, porque é que se acabou por escolher quinta-feira, mas deduzo que todos os grupos parlamentares tenham sido informados disso. Pelo menos eu fui e agi consoante esse prazo. Não sei se é por termos agora só um plenário por semana e isso altera, não, isso não sei. Mas está agendado para plenário.
Então, estão agendados para plenário.
Vou confirmar em todo o caso e desta.
Muito obrigado,
desta
muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mariana Silva, faça o favor.
Sr. Presidente, só para dizer que os Verdes tinham a informação de que nós podíamos fazer o arrastamento do projeto, junto com o projeto do PAN, até 15 dias. Por isso é que entregamos no domingo, num pacote que fizemos questão de entregar sobre a biodiversidade, sobre a natureza, por ser o dia da árvore, e esperamos por domingo porque tínhamos este prazo de 15 dias. Eu não sei se são normas novas por causa da questão de haver só um plenário por semana. Isso eu não posso explicar, eu posso saber e amanhã dizer, mas era esta a informação que nós tínhamos, era que tínhamos 15 dias para fazer o arrastamento e por isso poderíamos entregar atempadamente de ser discutido com o do PAN e do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de lhe dar a palavra, Sr. Deputado, só dizer uma coisa que me parece importante ao momento, que é, esta é uma discussão que devemos ter, e muito bem colocou a questão, mas não é, obviamente, da competência da Comissão. Ou seja, enquanto Comissão, nós não temos nem informação sequer se existe ou não essa situação de arrastamento, ou se foi ou não aceito. Portanto, não temos qualquer informação nesse sentido. Portanto, queria deixar isso bem claro, que o facto de colocarmos aqui os projetos é exatamente o facto de terem afinidade e depois poderem ser discutidos em conjunto enquanto relatórios. Portanto, foi esse o sentido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, a minha questão prende-se para tentar perceber, porque se há realmente alguma norma que decorre do facto de só termos um plenário por semana, pois muito bem, eu não estou ao corrente dela, e estou ao corrente porque, até por maus motivos, porque já houve situações em que o PSD teve intenção de arrastar projetos de lei que, por serem projetos de lei, estavam sujeitos a uma regra relativamente recente, não é? O Sr. Deputado Nelson de Peralta se calhar saberá melhor por estar na mesa, a regra não tem assim tanto tempo, de que é até à sexta-feira da semana do agendamento em Conferência de Líderes. E isso já trouxe amargos de boca, certamente, a todos os grupos parlamentares. E, portanto, nós, claro, exatamente, estamos todos de acordo. E, portanto, o PSD fez este esforço. Quando foi, por exemplo, do projeto de lei do clima, a Sra. Deputada Joacim de Catar Moreira pediu excepcionalmente que pudesse ser arrastado tendo entrado fora de tempo, e nós demos logo o nosso assentimento tendo por base que era uma lei que queríamos que tivesse o contributo de todos e que não podíamos abdicar disso e que fazia sentido. Neste caso concreto, nós, fica à nota, também já tivemos a oportunidade de dar ao grupo parlamentar do PAN, que achamos que foi ali excessivamente rápido, né? Embora, pronto, tudo muito bem, cumpre os 30 dias, ou por acaso até acho que cumpre 29 para o agendamento da Conferência de Líderes, mas para o plenário, que é outra regra, que é quando se agenda-se para 30 dias depois. E até julgo que naquela Conferência de Líderes, para o agendamento do dia 8, efetivamente cumpre 29 dias, mas pronto. Se a Conferência de Líderes agendou, está agendado, não há questão. A questão aqui é que nós precisamos perceber se há aqui alterações ou não, porque isso influi sobre os nossos trabalhos. E não pode haver situações em que, às vezes, alguns grupos parlamentares são beneficiados porque lhes é dada alguma garantia de poderem ter um prazo maior e, noutras vezes, acabamos por não ter esses direitos. O Sr. Deputado Nelson Peralta estava a dizer que foi informado pelo chefe de gabinete do Bloco de Esquerda, não foi? Pedir informação à mesa. Portanto, eu estranho é não haver uma informação que saia da mesa do PAR em relação às regras que sejam uniformes para todos. Em conversações com o Partido Socialista deu desde logo nota de que este tema era muito relevante e que pretendia ter uma palavra sobre isto, e julgo eu, estará aqui para falar pelo Partido Socialista, mas efetivamente ficou fora desta discussão. Temos 5 projetos, não temos 6 ou 7. Porque efetivamente há prazos a cumprir e há quem tenha ficado fora disto. Eventualmente estou a olhar para o PCP, se calhar também. Portanto, a questão de isto é relevante, porque tem que haver aqui uma regra. Ou há regra e todos cumprem, ou não há regra e porque ela foi flexibilizada, mas isso tem que ser do conhecimento de todos. É só isso. Nós até estamos bem no agendamento. Como? Eu não a tenho. Quer dizer, posso consultar depois o assessor para ver se chegou a alguma coisa, mas à partida não tenho nada, nenhuma informação sobre isso.
Sr. Presidente, não se importa só...
Peço desculpa, estava aqui no agendamento, já não estava atento quanto devia. É só, faz favor, Sr. Deputado.
Muito rápido, eu concordo com aquilo que o deputado Bruno Coimbra nos deu aqui conta, porque, na verdade, não só concordo com aquilo que foi o agendamento... de forma tão célere de que foi feito relativamente a este projeto de lei, como depois há uma regra que está estabelecida, que o deputado Bruno Coimbra referiu. Depois, eu estou agora a fazer a leitura daquilo que me foi, que eu vi agora aqui mesmo, o Bloco de Esquerda teria um prazo até quinta-feira e o PEV creio que teria 15 dias. Pronto. O que significa que estamos a falar de... E o PST nada recebeu, nós também não recebemos indicação sobre qual eram os prazos. Eu acho que isto, de facto, temos que todos ter aqui alguma... E depois ainda temos a questão que colocou também, e muito bem, que é, recebeu ainda mais tarde e por isso podia até ser penalizada por essa razão de não poder estar impedida de apresentar. Eu acho que este é um ponto-chave, porque nós, a dada altura, temos que todos partir das mesmas condições... e com base na mesma informação e transmitida a todos ao mesmo tempo. Porque se depois começamos com pedidos ad hoc, uns têm, outros não, uns cumprem a regra base, mas depois há uma exceção porque não sei o quê, acho que isso de facto devia... Não, mas eu sei, mas este é um ponto que foi agora aqui levantado pelo deputado Bruno Coimbra, que aliás, no caso, até cumpriu o prazo que estava estabelecido, que era os tais 2 dias. Bem sei e compreendo que o Sr. Presidente diz não é matéria que compete, de algum modo, na estrita competência da Comissão, mas eles são aqui discutidos, nós também temos que aqui fazer esta preocupação, porque, na verdade... Muito obrigado.
Tenho um mail enviado em nome da Primeira Secretária dizendo que o prazo para a entrega das propostas de projetos de lei é 25 de março, pelas 18 horas. Eu só tenho um mail. Só tenho um mail. Não, em relação àquela conferência de líderes. Eu não sei se foi enviado para todos os chefes de gabinete ou não. É uma questão de... Ficar...
Muito bem, Muito bem, estando muito mal, não é? Portanto...
Moral da história, seguimos em frente com 5 projetos e um parecer, porque há de ser feito neste curto espaço.
Essa parte já tinha sido acordada e voltamos atrás. Não atrás, não, deu trabalho, como viu. Portanto, agora, quanto à questão, quando eu digo que não é da competência, não significa que não possa e não deva ser discutida. Aliás, veio a propósito e discute-se, e se houver alguma tomada de posição que pretendam da parte da Comissão, tentar esclarecer algumas destas situações, assim também o faremos. Portanto, é objeto de discussão e de debate em qualquer situação. Agora, o que eu disse foi que não há propriamente uma informação nem privilegiada da parte da Comissão, nem uma informação que possa ser assertiva naquilo que possamos dizer, não é? com confirmação.
Portanto, o que me estão a dizer é que foi enviado para todos os grupos parlamentares. Portanto, em todo o caso, eu só posso falar pelo meu grupo parlamentar, obviamente, mas pedia que confirmassem junto dos serviços dos vossos grupos parlamentares se receberam, porque a informação que tenho é que seguiu igual, o mail igual para todos os grupos parlamentares.
Convém confirmar. Claro. Muito bem. Fico pelo bocadinho também. Temos agora, no ponto 3, vários projetos de resolução. Pergunto aos proponentes se pretendem que seja discutido em sede de comissão ou que passa diretamente para plenário. Neste caso concreto, projeto de resolução 1089, apresentado pela senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues. Não sei se nos está a acompanhar. Sim, mas informou que pertencia que fosse discutido em comissão, certo? Fosse discutido em comissão. Depois pergunto ao grupo parlamentar do PCP, projeto 1090, pela salvaguarda de interesse nacional, controle dos esquemas fiscais e autorização da alienação dos barragens concessionados pelo Estado da EDP, se pretende que seja discutido em comissão,
plenário.
Em plenário. Pergunta ainda também. Não está. Não. Sim. Não estão agendados. Claro, não estão agendados. Aliás, vêm aqui só para ser informados se pretendem que seja. Vêm aqui, estão na ordem do dia, só para perguntar aos respectivos grupos parlamentares se pretendem que seja discutido em comissão ou em plenário, vá diretamente para o plenário. Portanto, é a única questão que aqui se coloca. Não estão agendados. Sr. Deputado Elma Ribeira, o projeto 1090, retomando, é para plenário, certo?
Sim.
E o 1103?
É para a comissão.
É para a comissão. Sim, sim, faz favor.
Se calhar era ajustado, dado que estão a ser suscitadas dúvidas relativamente a este procedimento, relembrar qual foi o procedimento interno que estipulámos para a comissão. Portanto, quando dão baixa... Se são para plenário, vão depois para a conferência de líderes, cada um é responsável pelos seus agendamentos. Se fica determinado que estão em comissão, entram na ordem de trabalhos da reunião aos 15 dias.
Portanto,
passam 15 dias, a reunião seguinte vai estar na ordem de trabalhos.
Obviamente.
Até lá pode arrastar para...
Precisamente.
Muito obrigada pela informação.
Precisamente. Eu escusei-me a dar essa informação porque pensei que era do conhecimento, não é? Portanto, será no prazo de 15 dias é agendado para discussão em comissão. Depois pode ser discutido ou não, porque pode ser pedido adiamento, não é? Naturalmente, mas é o processo normal. Projeto de resolução 1118 do PSD. Pergunto se é para ser discutido em sede de comissão ou diretamente para plenário. Comissão. Muito bem. Projeto de resolução 1125, PEV, faço a mesma pergunta, Sr. Deputado Mariana Silva, comissão. Comissão. Muito bem. Passando ao ponto seguinte, temos dois projetos em discussão na reunião de hoje. 939 apresentado pelo Bloco de Esquerda e 953 apresentado pelo PEV. Dou a palavra ao Sr. Deputado Nelson Peralta para fazer a apresentação deste projeto de resolução. Faça favor, Sr. Deputado.
Eu sei.
Escusava ter lembrado.
Não, mas teve essa cortesia.
Já estava a passar, não é?
Não, de facto, nós vamos pedir adiamento deste diploma do 939 do Bloco de Esquerda, no projeto de resolução.
Muito bem. Adiamento do projeto de resolução 939 apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, proposto pelo PS.
A proposta é nossa, exatamente.
Projeto de resolução 953 apresentado pelo PEV. Passo a palavra à Sra. Deputada Mariana Silva. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Os Verdes apresentaram este projeto de resolução de adaptação de medidas de incentivo à utilização de artigos de higiene reutilizáveis destinados à primeira infância. Tem a ver com o uso de fraldas das crianças, como é óbvio, são necessárias, mas cada vez mais a ideia de prevenção, de redução de resíduos e de prevenção dessa mesma utilização está em cima da mesa, até por causa da quantidade de resíduos não biodegradáveis que são lançados para o meio ambiente, dando origem a severos desequilíbrios nos ecossistemas.
Senhores deputados, peço desculpa interromper a conversa, mas está a usar da palavra a Sra. Deputada Mariana Silva.
Com a máscara, tendencialmente, falamos mais alto e...
Faça favor, Sra.
Estamos a sussurrar e não. E por isso, os Verdes, para além de outras propostas que trouxeram já à Assembleia da República para que se adotem outras medidas e se impulsionem outras formas de produzir algumas destas necessidades, mas estas iniciativas ainda não tiveram a aprovação, para que as próprias indústrias possam fazer produtos mais sustentáveis, digamos assim, sendo que já existem alguns produtos reutilizáveis que podem substituir estes materiais que têm um impacto ambiental considerável, como sabemos, e que demoram, no caso das fraldas, demoram 500 anos a deteriorar-se. E por isso há aqui também uma questão ambiental a ser tida em conta e que pode também ter repercussões, não numa primeira fase, porque, como dizemos também, é um material ainda muito elevado para a economia familiar, tem um custo elevado, sendo que depois, pela sua utilização, passa a ser mais acessível e até permite que as famílias façam alguma poupança no que diz respeito a à utilização de fraldas, que dura vários anos, e por isso há aqui um número exagerado deste tipo de material. Os Verdes trazem esta questão para reflexão e para que possamos, de alguma maneira, repensar alguns dos comportamentos e das necessidades que as próprias indústrias fazem com que todos tenhamos a ilusão de que precisamos muito daqueles produtos. Se não, vejamos agora, em tempo de pandemia, em que é exagerado o número de materiais descartáveis que são usados em diversas áreas e que pagaremos mais tarde, e que mais tarde estaremos a refletir sobre isso, quando deveríamos era estar a fazer essa reflexão agora, no presente, em que é exigido Em nome da segurança é exigido uma quantidade exagerada de material descartável e, por isso, no que diz respeito aos cuidados da primeira infância e com alguns pedidos por parte dos pais, por vezes o argumento de não são pais, não sabem o que custa não andar com a fralda descartável atrás, e isso nem sempre é um argumento válido, porque esta foi uma questão que nos foi colocada pelos próprios pais, por estes pais que pretendem essa mudança, e esta mudança, para ser feita, não depende só da alteração em casa e na economia familiar. Depende também das estruturas que dão apoio às famílias, e por isso no nosso projeto referimos que, para além de ser necessário o incentivo a este tipo de material, de ser necessário ações de sensibilização junto das instituições da primeira infância, como os hospitais pediátricos, as maternidades, as IPSS, as creches, há aqui também uma ideia de que isto poderá trazer um acréscimo de trabalho, quando não é verdade, mas é necessário realmente ter um comportamento diferente para que estas fraldas possam ser acondicionadas e ser devolvidas à família, como se fosse roupa suja, mas com outro cuidado, e por isso há aqui um conjunto de medidas que os Verdes propõem para que haja um incentivo da utilização deste tipo de material e para que se dê um passo à frente e se possa realmente adaptar o nosso dia-a-dia às necessidades concretas que temos e não às necessidades que as indústrias nos criam. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está aberto o debate para intervenção, quem pretender, dos restantes grupos parlamentares, dos outros grupos parlamentares. Pergunto ao Partido Socialista se temos a indicação que tem uma intervenção da parte do Sr. Presidente João Miguel Nicolau, certo? Sr. Deputado, está-nos a ouvir? Sim, está, muito bem. Presidente, faça o favor. Muito boa tarde, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar, no fundo, a iniciativa dos Verdes na recomendação ao Governo para a adoção das medidas de incentivo à utilização de artigos de higiene reutilizáveis, ou seja, principalmente das fraldas na primeira infância, situação que até tenho o prazer de ter bastante contacto, visto que fui pai há muito pouco tempo e, portanto, tenho contacto com essa realidade, às vezes mal cheirosa. Esta iniciativa, no fundo, nós saudamos no sentido de que vai contribuir para a economia circular, e no fundo tudo o que vá, tudo que sejam medidas nesse sentido, julgo que devem ser avaliadas, estudadas, a sua viabilidade e a sua execuabilidade, e portanto é também nesse sentido que este projeto de resolução dos Verdes vai, no sentido de estudar a viabilidade, por exemplo, numa unidade técnica de reciclagem, e que deve ser justamente estudado se é viável ou não essa execuibilidade, e também no sentido de sensibilizar o cidadão para a possível utilização desta alternativa às fraldas descartáveis. E, portanto, não temos muito mais a acrescentar, desde logo dizer que está em linha, no fundo, também com aquilo que tem sido as alterações legislativas em curso, de priorizar cada vez mais uma hierarquia de tratamento de resíduos, e também em linha com aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem vindo a defender, no sentido de cada vez mais podermos reduzir a produção de resíduos e dar o melhor destino sempre que ocorra a produção de resíduos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Rui Cristina, faça o favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, o PSD acompanha este projeto de resolução dos Verdes. O Grupo Parlamentar do PSD reconhece que alterações climáticas têm vindo a apresentar desafios que nos levam aqui a percorrer um caminho baseado na sustentabilidade, e partilhamos a preocupação do aumento do consumo de artigos descartáveis, onde são, na maioria, constituídos por plásticos, que acabam por gerar aqui a produção de toneladas de resíduos não biodegradáveis provocando assim perigosos equilíbrios nos ecossistemas. Como sabem, defendemos a economia circular, onde a reciclagem e a reutilização dos produtos são sinónimo de preservação dos recursos naturais. As fraldas, como já aqui foi dito, representam cerca de 6% dos resíduos sólidos urbanos produzidos em Portugal, onde no estudo em 2008 foi considerado que a reciclagem dos mesmos não apresentava ou não representava uma mais-valia. De modo a podermos diminuir esta percentagem, estes números, que causam aqui impactos ambientais consideráveis, o PSD acompanha a proposta do projeto de resolução do PAN. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nelson Peralta, Bloco de Esquerda, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar a todos os presentes e saudar a iniciativa dos Verdes e anunciar que o Bloco de Esquerda irá votar favoravelmente esta iniciativa, precisamente por concordar. Existe, de facto, um enorme problema de resíduos no país. Uma pequena parte diz também respeito à primeira infância, mas, acima de tudo, ao conceito do descartável. No conceito do descartável, mesmo que haja reciclagem, há uma inversão da prioridade da pirâmide dos resíduos, não é? Em vez de nos concentrarmos em não produzir mais e mais e mais, pelo contrário, estamos a retirar mais recursos à natureza para produzir mais, para ir para o lixo ou para ir para a reciclagem, quando o ideal é, de facto, que os bens possam ser duráveis e possa existir a reutilização e também no âmbito da primeira infância, nomeadamente as fraldas, concordamos com as medidas que os Verdes aqui trazem para que esses bens possam ser duráveis e não sejam novamente descartáveis, seja mesmo para reciclagem ou seja apenas para o lixo. E nesse aspecto é aquilo que o Bloco de Esquerda também considera que deve existir em todos os setores, um incentivo à transformação da economia para ser amiga do ambiente e para ter bens duráveis e que não esteja sempre dependente de trazer novos recursos naturais para o ambiente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alma Ribeiro, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Não acrescentando muito mais àquilo que foi dito, nós acompanhamos propostas que visem sensibilizar e criar condições para a adoção de determinados comportamentos e hábitos de consumo, e este projeto deixa o espaço para essa adaptação, e naturalmente não temos nada a opor que se estude, até porque é um material ou um conjunto de materiais com características muito específicas e, portanto, precisam também dessa consideração, e naturalmente que iremos acompanhar este projeto dos Verdes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não temos mais nenhuma inscrição, portanto não temos inscrições de quem nos está a acompanhar via web. Se o Sr. Deputado Mariana Silva pretender finalizar, não, muito bem, portanto está feita esta discussão, seguirá naturalmente os trâmites estabelecidos. Queria só informar, porque estes serviços têm eficiência no seu trabalho, que já fomos devidamente informados por quem tem o direito a dar essa mesma informação, que na realidade comprova-se, o arrastamento pode ser feito até amanhã, dia 25 de março, e foi dada informação aos grupos parlamentares. Portanto, foi essa informação central que recebemos, por assim dizer. Continuando, temos agora um texto final de especialidade que verte dois projetos, um do PSD, 856, e um outro do PS, o 1009. Pergunto, por esta ordem de apresentação ao PSD e depois ao PS, se têm algo a dizer sobre este texto, se concordam ou não concordam, quais são as posições que porventura possam ter sobre a apresentação deste texto final, que foi atempadamente distribuído. Patrícia, faça o favor.
Pedíamos para que pudesse ser retirado para a próxima reunião, para podermos acertar ainda este texto comum.
Portanto, está a solicitar o adiamento desta discussão para a próxima reunião deste texto final. Muito bem, assim será. Passamos para uma outra situação, que é uma redação final, num texto conjunto que verte os projetos de resolução 840 do PSD e 972 do Bloco de Esquerda. Começo por perguntar, pela mesma razão, ao PSD se está concordante ou não com esta redação do texto. Faça o favor, Sr. Deputado Patrício, faça o favor.
Só Presidente, estamos de acordo com a redação final.
Faço a mesma pergunta ao Sr. Deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda.
De acordo, Sr. Presidente.
De acordo, muito bem. Então, sendo assim, creio que está tanto um partido quanto o outro apresentaram concordância e por isso vamos votar esta redação final. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 4. Temos as petições. Um relatório pela regulamentação da gestão do arboredo urbano, de uma petição com 1.101 assinaturas, cujo seu deputado relator foi o seu deputado Hugo Patrício Oliveira, do PSD, quem peço para apresentar este mesmo relatório. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Isto é uma petição, aliás, já foi aqui discutida esta matéria sobre iniciativas parlamentares que deram entrada e, portanto, a primeira nota que quero dar é a necessidade de, posteriormente, assim concordarem, que no início deste parecer sejam incluídas aquilo que são as iniciativas parlamentares, a indicação que elas foram feitas, porque não faz sentido, julgo eu, depois de elas terem entrado, agora não mencionar no relatório. Se assim o entendem. Mas deixo isso à vossa consideração. De facto, foram ouvidos os peticionários, de acordo com o número de peticionários que tinham assinado esta petição. É do conhecimento desta comissão aquilo que é a exposição de motivos dos peticionários, com 7 propostas. Aliás, é portanto do conhecimento, como já referi, a maioria dos parlamentares apresentaram iniciativas parlamentares. E, nesse sentido, está bem clara a petição, no sentido de, em termos de conclusões do parecer, de poder ser dado conhecimento aos grupos parlamentares, e, neste caso, já houve essa atenção por parte dos mesmos para que seja diligenciado para informar os peticionários deste mesmo relatório e o arquivamento nos termos da Lei do Exercício de Petição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum grupo parlamentar tem por intenção intervir sobre esta matéria e sobre alguma consideração a fazer em relação ao relatório que foi agora apresentado pelo Sr. Deputado. Creio que ninguém manifesta essa intenção e por isso passamos à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Dando continuidade, temos agora o ponto 5, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Ministro do Ambiente e da Ação Climática sobre medidas de gestão hídrica na região do Algarve. Para fazer a apresentação deste requerimento, passo a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Como se sabe, o Plano de Recuperação e Resiliência prevê para o Algarve, na componente de gestão hídrica, diversas medidas, com base no Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve. Algumas delas, e que até estamos de acordo, têm a ver com as perdas de redução de água e a reutilização de águas residuais, que também estão previstas no Plano Intermunicipal para Adaptação às Alterações Climáticas. No entanto, há pouco tempo, o Governo anunciou, já como um facto consumado, a inclusão nesse Plano Regional de Eficiência Hídrica, duas medidas, portanto, através de uma captação no Pumarão, no Rio Guadiana, e a construção de uma central de desalinização, que eram possibilidades a ter em conta no futuro, eventualmente, possibilidades ainda a ser avaliadas. Claro que são necessários estudos de impacto ambiental, estudos rigorosos, estudos sérios. Sabemos que o Algarve sofre ciclicamente com a falta de água, é muito stress hídrico, ainda há pouco tivemos aqui a discutir aqui na região. É necessário medidas de mitigação para combater a escassez de água. Mas também, ainda não há muito tempo, o Ministro do Ambiente anunciou, exatamente para custear essas duas infraestruturas, a subida do preço da água a pagar pelos consumidores. O que nós queremos saber é que o Sr. Ministro explique cabalmente estas suas afirmações, até porque também foi secundado pelo Presidente da Associação de Municípios do Algarve, e faz todo o sentido, na nossa opinião, do Bloco de Esquerda, espero que os outros grupos parlamentares também deem anuência, para que o Sr. Ministro, enfim, se desloque aqui ao Parlamento, à Comissão, para explicar, ainda por cima, é preciso não esquecer, que o Algarve vive uma situação de praticamente catástrofe social e económica, tem sido muito prejudicado ao longo de muito tempo, agora a crise é avassaladora, enfim, e acho que é de bom tom o Sr. Ministro fazer estas explicações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguns dos senhores deputados pretendem intervir sobre esta matéria? Sim. Sr. Deputado Rui Cristina, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós acompanhamos este requerimento de chamar o Sr. Ministro do Ambiente. O PSD considera que uma região como o Algarve, com as dificuldades identificadas na quantidade e na gestão da água, mas que pretende diversificar as suas atividades económicas, terá de demandar soluções para reforçar a oferta de água na região, que nós temos defendido, mas no âmbito de um planeamento estratégico de curto, médio e longo prazo. Foi apresentado, como foi aqui falado, o Plano de Recuperação e Resiliência para o Algarve, foi apresentado de maneira a combater a falta de água no Algarve, apenas duas singelas soluções, que é o transvase de água do Guadiana, que o PSD vê com muitos bons olhos, mas também foi apresentado a central de sinalização para o Algarve. Há que relembrar, o PSD relembra, que há custos elevados para as centrais de sinalização, há um custo elevado a nível de impacto ambiental, há que relembrar que por cada litro de água sai 1,5 litro, 2 litros de água salobra com grande índice salino que colocam os solos estéreis, que acabam por danificar também os meios marinhos. Há que fazer um estudo de impacto ambiental para esta solução. Isto não é uma solução milagrosa, como o Sr. Ministro apresenta, muito pelo contrário, é uma solução que tem que ter muito cuidado. Achamos que o plano deve ser bem mais abrangente. Recordo que há perdas de água a rondar os 30% nas redes de abastecimento de água das entidades gestoras na região, que neste caso a maioria são municípios, são câmaras municipais. Deveria sim de apoiar o incentivo da requalificação dessas redes de abastecimento. Há que aproveitar algo que se falou no passado, que o Sr. Ministro falou e que agora já não aparece nesta solução, que é aproveitar os afluentes das hectares. Os afluentes das hectares que nós temos no Algarve são afluentes com grande qualidade. Temos que apostar na criação de infraestruturas para reutilizar essa água, para rega de campos de golfe, para lavagens de ruas e também dá para a agricultura. E como nós sabemos, também devido às chuvas cada vez mais torrenciais, cada vez isto devido às alterações climáticas, pode-se também apostar na construção de pequenas bacias de modo a reter alguma dessa água que vai parar ao mar. E também queria aqui refletir e acho que não fica bem ao Sr. Ministro dizer que vai aumentar o preço da água para se custear estas duas soluções, quando o Algarve, como já aqui foi dito, atravessa uma grande crise socioeconómica e nós não podem ser sempre os mesmos a pagar este tipo de situações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém pretende usar da palavra sobre esta matéria? Não é o caso. Passamos à votação deste requerimento. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade, será com certeza agendado quando possível nos próximos tempos. Em relação aos outros assuntos, tenho um primeiro assunto trazido por requerimentos apresentados pelo PSD e pelo PAN. Não entrou na ordem de trabalhos porque já tinha sido divulgada essa ordem de trabalho, mas são dois requerimentos que versam o mesmo, que é a audição urgente do Presidente da APA, Dr. Nuno Lacasta, sobre a venda das 6 barragens da EDP à Engie. Portanto, é esta a pretensão. Estão cá, nomeadamente, representantes do PSD, portanto, deputados do PSD, do PAN, não sei se temos alguém em linha, não temos. Portanto, passo a palavra, naturalmente, ao Sr. Deputado Luís Leite Ramos, para fazer a apresentação deste requerimento pela parte do PSD. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A exposição de motivos no requerimento que apresentamos julgo que é clara relativamente àquilo que se pretende, mas voltando à questão da operação da venda ou da transação dos direitos ou da concessão relativamente às barragens, nos últimos dias vieram a público várias notícias que justificam do nosso ponto de vista um cabal esclarecimento por causa do Sr. Presidente da EAPA. Em particular, uma informação interna que terá sido emitida e que não veio, infelizmente, nos documentos que nos chegaram ontem pela da EAPA e do Ministério do Ambiente, mas que refere um conjunto de aspectos que nós julgamos importantes, nomeadamente uma avaliação sobre a capacidade, a competência e os recursos que a entidade que vai ficar detentora dessa concessão teria para a atividade em questão. Um outro aspecto que nos parece também, no mínimo estranho, tem a ver com a troca de comunicados entre a APA e a Par Pública. Relembro que a APA referiu ter pedido parecer à Par Pública sobre esta operação e que esse parecer era favorável. Ora, este aspecto foi já desmentido pela Par Pública, que diz que nunca produziu nenhuma informação porque não tinha meios nem conhecimento para o fazer, mas também põe em causa um argumento que tem sido utilizado pelo Sr. Ministro do Ambiente relativamente ao domínio de intervenção da própria APA, que não é, pelos vistos, meramente uma questão ambiental, uma vez que se a APA pediu parecer à Par Pública é porque havia outros elementos que eram fundamentais para esta decisão. Bom, por tudo isto, nós entendemos que será importante o Sr. Presidente da APA vir a esta comissão. O PSD entende que esta audição deveria ser presencial e o mais urgente possível, na medida em que possamos esclarecer estas questões e dúvidas que têm surgido relativamente ao papel e à participação da APA em todo o processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto naturalmente aos seus deputados, nomeadamente os que ainda estão cá, da parte do Partido Socialista, alguma observação que pretendam fazer em relação a este requerimento?
Da nossa parte não temos nada a opor e, portanto, votaremos favoravelmente.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alma Ribeira, se pretende usar a palavra, faça o favor.
Vamos acompanhar estes requerimentos, não temos nada a opor.
Muito bem. Não temos também nenhuma inscrição via online para intervir sobre esta matéria. Passamos à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Dando a questão, portanto, tentaremos naturalmente agendar para o mais breve tempo possível, em conformidade com a disponibilidade do Sr. Presidente da APA, naturalmente, e da nossa, enquanto encaixe, por assim dizer, naqueles que temos como momentos ainda libertos numa agenda sobrecarregada que temos tido nos últimos tempos, mas tentaremos, obviamente, responder a essa questão nesse sentido. Muito bem. Ainda nos outros assuntos, queria colocar exatamente um outro assunto que tem a ver com uma audição que temos sobre as águas do Minho, agendada para a próxima terça-feira, dia 30 de março. A audição estava agendada e já confirmada, nomeadamente por duas câmaras municipais do Alto Minho, concretamente Arcos de Valdevez e Ponte Lima, para a próxima terça-feira, às 14 horas, que seria uma audição antes da audição do Conselho de Administração do Grupo de Águas de Portugal, que estava agendada para as 15h30. Acontece que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo nos fez saber que não poderia estar presente, não só ele, quanto deduzo daquilo que foi enviado, outros presidentes de Câmara, porque há uma reunião já agendada anteriormente com o Conselho Regional do Norte, no âmbito da CCDR Norte. Portanto, atendendo a esta situação, eu quero questionar os diferentes grupos parlamentares de opções que nós aqui trazemos como possíveis. Nesse mesmo dia, terça-feira, aproveitando o facto até de haver já comunicação com as câmaras municipais, nós poderíamos fazer a audição entre três hipóteses. Ou de manhã, poderíamos fazer, salvo seja, poderíamos propor, não sei se as câmaras estarão disponíveis, ou então antecipar de uma hora, em vez de começar às 14, começar às 13, o que já daria tempo, em princípio, porque essa reunião é às 15 horas do Conselho Regional, ou então fazermos esta audição às 17 horas, após a audição com o Conselho de Administração do Grupo Águas de Portugal. Portanto, temos estas três hipóteses. Gostaria de ouvir as opiniões dos grupos parlamentares, se têm alguma preferência dentro destas hipóteses, se têm outra situação possível e viável. Às 15h30. Também não está confirmada. Podemos depois jogar aqui com as horas. Nós compreendemos um facto que me parece importante realçar, que é, normalmente temos por intenção ouvir primeiro as entidades e depois ouvir mais a entidade visada, por assim dizer. Ou seja, qual é o sentido de, neste caso, ouvir as câmaras municipais, como podia ser outra entidade qualquer, é munir os seus deputados de um conjunto de dados e de informações que depois possa ser objeto de questionamento, de perguntas, de considerações em relação à entidade visada, que neste caso concreto é mais a Águas de Portugal. Portanto, podemos gerir aqui em função das horas possíveis para fazer estas audições, sendo que é da nossa intenção manter o dia, porque senão depois arrastamos mais e naturalmente custa outra vez arranjar um agendamento para um grupo tão vasto de câmaras municipais quanto o que aqui está. Mas se tiverem alguma opinião, faz favor.
São contactados primeiro os outros grupos parlamentares que têm menos deputados, porque, pelo menos da parte do PSD, será mais fácil acomodar. Eu imagino que às 5h30, 17h30, haverá outras reuniões de outras comissões e, porventura, alguns grupos parlamentares que tivessem ou tenham vontade de participar podem não estar disponíveis. Sendo sempre a possibilidade de participar à distância, julgo que amanhã pode ter um problema das viagens, porque a maior parte dos colegas que vêm de cima vêm de manhã. Portanto, eu, arriscando, enfim, talvez antes para uma hora pudesse ser mais adequado, mas, enfim, como digo, posso sugerir que seja enviado um mail a todos os grupos parlamentares manifestando a sua preferência até amanhã de manhã ou...
A questão que se coloca é mesmo essa, é a questão do tempo, não é? Isto é para a semana. Nós vamos se calhar, mas também gostaria de ouvir a parte, já percebi qual é a sua...
Mas por nós podemos acomodar qualquer horário.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Da nossa parte também podemos acomodar na terça-feira, portanto, desse ponto de vista, ajustamos. A questão mais é aquela que foi colocada pelo deputado Luís Leite Ramos, mas também creio que não convinha adiar muito mais, não é?
Claro.
E tentar concentrar era no mesmo dia, porque isso acho que é importante. Se for tudo na terça-feira.
Muito bem.
Muito obrigado.
Atendendo à disponibilidade, amanhã compreendo que não será o mais favorável. Falo em causa própria, neste caso.
Exatamente. Obrigado.
E, portanto, na terça-feira jogaremos com a questão ser antes ou ser depois das 15 horas. Portanto, veremos qual é a possibilidade, mas, em princípio, manter-se-á à terça-feira com esta reunião. Nesse mesmo dia, faremos também, em conformidade com este horário, faremos a reunião ordinária. Ou seja, se ela for às 17, tentaremos fazer antes a reunião ordinária. Se for às 13, tentaremos fazer depois a reunião ordinária. Portanto, encaixar a reunião ordinária neste mesmo dia, terça-feira, dia 30. Certo? Será essa a intenção. Da minha parte, não tenho mais nada. Creio que está cumprido os trabalhos deste dia. Uma audição dedicada em grande parte aos algarvios. Não fora realmente o estado de situação não nos poder fazer deslocar, esta até seria aconselhável que se fizesse no Algarve, não é? Tal foi o tratamento que demos à região do Algarve. Resta-me agradecer a vossa presença e desejar a continuação de um bom dia e até amanhã, assim como a todos que ainda nos ouvem e acompanham via web, agradecer a presença e desejar um bom dia. Muito obrigado.